As espécies, nós falamos que Deus tem muitas espécies, criou muitas espécies, não foi só o homem. E mesmo dentre os homens, existe aquele, né? Por exemplo, se depende do espírito que está no homem, depende do espírito que estiver no homem. O homem, ele é uma árvore. Ele é uma árvore diferente das outras. A Bíblia fala: toda árvore boa produz bom fruto, toda árvore má. Então, quer dizer que a árvore boa é de uma espécie, a árvore má é de outra espécie. Não é? Então, mesmo entre os homens, existe diferença de árvores, diferença de espécie. Também você pode também concluir o seguinte: interessante que o Evangelho, à medida que você vai entendendo, vai aprofundando, você vai conhecendo o homem, conhecendo mais o homem. Quando, por exemplo, nós não temos vários tipos de cobra, nós não somos uma raça de víboras, e não tem só um tipo de cobra, tem vários tipos de cobra. Várias espécies de cobras, como tem várias espécies de árvores. Então Deus disse: a árvore boa produz bom fruto. Porque o problema é o seguinte: é que misturou tudo, misturou. E aí Deus não sabe que, caso contrário, salvaria todo mundo, iria salvar todo mundo. Então Deus não sabe, com essa mistura, com essa o que aconteceu ali no em Gênesis, na criação, logo depois, houve uma mistura. E o homem, os filhos de Deus, vendo a filha dos homens. Então houve, vocês veem que houve uma mistura muito grande. Então nós temos gente boa, nós temos gente mais ou menos, nós temos gente muito ruim, tem gente boa, muito boa, né? Então nós temos árvores, árvores. Deus nos comparou com as árvores. Então tem manga, abacaxi, né? Tem pé de coco, tem, né? Jatobá. Não é isso? O que mais tem? Laranjeira. Laranjeira tem espinho, né? Tem uma laranjeira que não tem espinho. Tem limão, que é azedo, né? Tem maracujá, né? Tem vários tipos de árvores. Aí uma vez até Deus deu uma visão para Lázaro. Foi um sonho para Lázaro e uma visão para uma irmã, não sei qual foi. Que existem também as moitas, né? Que por exemplo, quer ver uma moita que é uma frutinha gostosa, que se chama, não, é gabiroba? É gabiroba. Estou confundindo com mangaba. Gabiroba. É uma frutinha muito gostosa mesmo. E ela dá. O pé de gabiroba é uma moita. E Deus. Um outro tipo de coisa que dá. Que é uma trepadeira. Uma trepadeira. Por exemplo, maracujá. Maracujá, você tem que fazer uma trepadeira para ele. Não deixa de ser também uma espécie de fruta. Mas aí eu lembro dessa da visão que Deus falou que a moita mandou arrancar todas as moitas. Mandou arrancar todas as moitas. Quer dizer que gabiroba não vai ter. no reino de Deus. Quem for gabiroba vai ter que ser arrancado. Porque quando cortou a moita, tinha uma cobra lá dentro da moita. Então, a moita, ela serve para esconder a cobra. Quando a pessoa é moita, lá no quartel, a gente costumava chamar de moita. Aquela, tinha pessoas que eram moita. O que era moita, Godoy, lá no quartel? Hã? É, o caboclo ficava escondido. Ele era, se a pessoa chamava fulano, é moita. Ele ficava escondido para ninguém mandar ele fazer nada, para ninguém, sabe, nem vê-lo. Ele ficava sempre, não queria aprender também a fazer nada, para não ser mandado, tá? Era aquela coisa. Era uma moita. Né? E a moita, ela vem até um certo ponto, quando vai roçar o pasto, as moitas são todas roçadas. Só as árvores grandes é que eles deixam lá. Mas moita tem que roçar tudo. Então os pezinhos de gabiroba vai tudo embora. Numa outra visão também que nós tivemos, que é lá na casa da dona Jaci, que na parede, assim, lá tinha uma área, e cresceu ali uma trepadeira. Era um pé de chuchu, um negócio assim. Aí fez aquela trepadeira. E aí Deus, no sonho, Deus mandava cortar aquela trepadeira. Era um pé. É um pé. Quando você vê onde nasce, é um pé só. Mas aquela trepadeira tomou conta de tudo aquilo ali. E aí, no sonho, eu vinha com a varinha, e foi uma palavra que interessante, foi uma palavra que foi dada naquele dia, e a palavra foi meio difícil, meio dura, e o pessoal esparramou tudo. Sobrou lá só uns 3 ou 4, sumiu todo mundo. Aí Deus mostrou que foi propositadamente aquela palavra. A varinha, foi batendo a varinha na trepadeira, e as cobras foram caindo. Eram umas cobrinhas verdes que não eram vistas. Elas ficavam escondidas ali na trepadeira. Então, o que nós precisamos entender é que saiu o semeador a semear a boa semente. A boa semente. Então, só vai prestar, só vai salvar, só vai realmente vingar a semente que Deus semeou. Saiu a semear a boa semente. Saiu o semeador a semear a boa semente. Então, só vai vingar, só vai prestar, só vai servir a semente que Deus semeou. Amém? A Escritura diz assim, diz que toda árvore que meu pai não plantou, será arrancada, será cortada e lançada fora. Então, nós temos que entender isso. Às vezes, nós queremos salvar uma pessoa de qualquer jeito. Às vezes, nós queremos fazer uma pessoa converter de qualquer jeito, ela não... Ela é moita, ou ela é trepadeira, ou ela é, entendeu? Você não vai mudar. A árvore, é preciso que seja a árvore da semente que Deus semeou. Tem que ser assim. Então está assim. O machado está posto, Mateus 10, eu falei, Mateus 3, 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. A raiz das árvores. Como é que eu sei que a árvore é boa, que a árvore não é boa? Como é que eu sei que aquela árvore é semente semeada por Deus? É uma árvore originada da semente semeada por Deus. Toda árvore que meu pai não plantou, então tem árvore que Deus não plantou, não adianta. Tem árvore que Deus não plantou, não adianta. Você pode mexer, você pode pelejar, você pode... não vai vingar, não vai vingar. Infelizmente é assim, gente. Infelizmente é assim. Jesus falou, eu escolhi 12. Na hora de escolher, escolheu 12. Mas na medida que foi passando, ele percebeu que um não tinha jeito. Ele escolheu 12, mas na medida que foi passando o tempo, falou, esse aqui não tem jeito. Então ele falou, na oração que ele faz, ele diz, pai, o Senhor me deu 12, mas um. Um eu perdi, porque tinha que perder mesmo. Um perdi, porque não tinha jeito. Foi o filho da perdição. Amém? Então, gente, quando tem que ser, vai ser. Amém? Quando tem que ser, vai ser. Aí você poderia perguntar, quem quer fazer uma pergunta? Antes que eu fale, quem quer fazer uma pergunta? Tem muita gente aí com marimbom na cabeça. Hã? Fala, filho. Como? Deus, lá em Escritura fala da predestinação. Pré quer dizer destinação antes. Mas aí é outra história, não vamos entrar nela agora, porque vai dar uma confusão, você não vai ver o tamanho. Como? Judas era uma... Judas não era uma árvore boa. Dentro de nós aqui deve ter algumas árvores boas. Deve ter também algumas árvores que não tem jeito, não vai ter jeito. Certo? Eu não posso julgar. Eu não posso julgar, não posso condenar, não posso acusar. Isso depende, cada um. O próprio Judas chegou um momento em que ele viu que não tinha escapatória para ele, não. Não tinha jeito para ele, não. Não tinha jeito para ele. Teve um momento que ele chegou à conclusão que não tinha jeito para ele. Aí não sei. Se ele foi bode expiatório, não sei. Bom, mas vamos, depois a gente conversa particular sobre bode expiatório, sobre essas coisas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, porque senão a gente perde até o fio da meada aqui. O certo é que a árvore, o machado está posto à raiz da árvore. Está ali, o machado está posto à raiz da árvore. Será que aquela árvore é boa? Será que aquela árvore vai dar bom fruto? Aí Deus não sabe, por isso é que saiu o semeador a semear a semente. Porque Deus não sabe, na hora que ele não escolheu propositadamente, como se fosse um bode expiatório, ele não escolheu como se fosse um como é que fala? É, como é que fala? É, não... É, não, peraí, eu escolhi 11, agora eu tenho que escolher um diabo. Né? Eu escolhi 11, agora onde é que eu vou achar um diabo? Não. E quando ele escolheu 12. Eu escolhi 12. Ele escolheu 12. Você. Né? E na medida que ele foi semeando a semente, jogando a água, etc. E ele percebeu que aquela terra não era boa. Se a terra não é boa, se o fruto não é bom, ele disse que você conhece a árvore pelo fruto. Ele tinha que esperar aquela árvore dar fruto, ele tinha que esperar ela dar fruto. Concorda, filho? Então ele esperou ela dar fruto. Quando ela deu fruto, ele viu que o fruto não era bom. Aí foi aí que ele falou, eu escolhi 12, no entanto um é demônio, um é diabo. Eu escolhi 12, no entanto um é diabo. Amém? Vocês entenderam? Então, saiu o semeador a semear boa semente. Os filhos de Deus são a boa semente. A palavra de Deus é a semente. Então você sai, que nós estamos semeando a semente. E a terra, quem é? Somos nós. Nós somos a terra. E ao mesmo tempo somos também a árvore. Ao mesmo tempo somos também a árvore. A semente é a palavra. Ela cai em nós. Agora, tem terra boa, tem terra cheia de cascalho, tem terra cheia de espinho, né? Tem a beira do caminho, tem vários tipos de lugar onde a semente pode cair. Mas se a terra for boa, vai produzir bom fruto, se não for, não vai. E interessante que você pode ter certeza, não adianta. Não é por força, não é por violência. Não é por força, não é por violência. Amém? Se a terra é boa, a semente é boa, a árvore vai ser boa. E o fruto vai ser bom. Amém? Nós, é porque essa coisa de igreja, esse negócio de denominação, a gente obriga muito a pessoa a ficar no meio. A gente quer muito a pessoa no meio da gente. A gente não quer perder, como Jesus ficou com Judas até o fim. A gente não quer perder ninguém. A gente não quer que, por exemplo, que o Paulo Júnior seja uma árvore má. A gente tem esperança de que o Paulo Júnior seja uma árvore boa. E nós vamos tentar até o fim. Né? Nós vamos... Nós podemos chegar aqui e dizer, Rosirene, não é uma árvore boa, né, Rosirene? Nós vamos tentar, vamos pelejar, vamos ver. Até... Se a árvore não for boa, é porque a terra não é boa, porque a semente não era boa. Então vai ser cortada fora. Vai ser cortada fora. Amém? Outra pergunta que não seja o irmão lá que já fez. Outra pergunta que seja, não seja o Ismael. Alguém poderia querer perguntar rapidinho? Pode falar, ele. Judas não prestava. O problema de Judas é assim, o problema de Judas é que ele não prestava. Entendeu? Então, quando um negócio que nasceu para 10 réis, não chega a vintém. Entendeu? Mamão é mamão, meu filho. Agora, Judas, ele teve o tempo para arrepender. O ladrão não teve. O Judas teve todo o tempo da vida. Ouvia, andava com Jesus, foi tratado igual aos outros, tudo. Teve todo o tempo. Aí, na hora do pega para capar, aí não tem jeito mais. Agora, o ladrão não teve oportunidade nenhuma. O ladrão nunca tinha visto Jesus. O ladrão nunca tinha tido oportunidade. Aqui, ó, muita gente tem oportunidade, tem muita oportunidade. Nossa, aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Entendeu? É porque a gente vê as coisas do ponto de vista humano. E Deus vê do ponto de vista de Deus. O ladrão não tinha nenhuma oportunidade, nunca teve. A oportunidade que ele teve, ele agarrou. A única oportunidade que ele teve, ele agarrou. Aquele ladrão, se ele descesse da cruz, ele ia ser gente boa para danar. Nunca mais ia roubar, sabe, ia dar um banho nos apóstolos, se aquele ladrão descesse da cruz. Já o outro teve a oportunidade, porque conheceu Jesus ali, e não segurou, não quis. Mesma coisa de nós. Tem tantos exemplos aqui, nós já vimos tantos exemplos aqui entre nós. Que tiveram a oportunidade, a faca, o queijo, tudo na mão. Agora, eles julgam, eles acham que Deus não está aqui mais, acha que nós desviamos, que nós não estamos mais nessa direção, na direção certa. Depois, no fim, nós vamos ver. Nós vamos ver no fim. Quem sabe nós somos todos as árvores ruins. E eles que saíram são as árvores boas. Né? É pela fé. É pela fé. Eu corro a carreira que me foi proposta. Agora mesmo estava conversando com a minha irmã ali. O marido não veio porque está cansado. Eu, por exemplo, eu não posso cansar. Né? Eu não posso ficar cansado em casa. O dia que vocês fazem, o irmão não veio porque está cansado. Manda matar. Pode mandar matar que não serve mais. Agora, o irmão não veio porque sofreu um infarto e morreu. Aí está certo. Amém? Ou então está muito doente, não está parando em pé. Porque se estiver parando em pé, dá para segurar ainda, você pode ter certeza que a gente ainda vai pelejar ainda. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Amém? O machado, ele está posto à raiz todas as árvores. E a árvore, ela é responsável, pelos seus atos. Ela é responsável pelos seus atos. Deus abriu os olhos dela, mostrou, Cada um hoje sabe o que faz. Cada um hoje sabe o que faz. Propositadamente a pessoa fala, eu não vou. Então, ele não está sendo enganado, ele não está sendo... como é que é? Não é bem ingênuo, ele não está sendo enganado, ele não está sendo iludido, não está sendo nada, não. Ele propositadamente disse, hoje eu não vou, hoje eu estou cansado, simplesmente cansado, não vou. Outros dizem, eu não vou mais, e não vem mais. Tem muitos aqui que não toma decisão ali, eu não vou mais. Outros, hoje eu vou no shopping. Ele pode ir no shopping, pode ou não pode? Pode. É como Jesus falou, olha... mandou avisar para ele, olha, eu não posso, eu comprei duas juntas de boi, vou verificar meus bois, eu tenho que cuidar dos meus bois, eu não posso ir. Pronto, ele não mandou lá buscar, vai lá, falar, né, vai lá, busca ele, pega lá, avisa, né, traz os bois, se for possível, traz os bois também. Né? Não, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Concorda? É um negócio muito sério. É um negócio muito sério. Vamos ver aqui em Daniel, capítulo 4. O caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor, lê para mim, por favor, filha. Versículo 1. Nabucodonosor, para a gente o tempo passar, aliás, o tempo é curto. Nabucodonosor era rei de Babilônia. O império, ele era imperador. Ele era dono de tudo. Ele podia fazer o que ele queria. E Nabucodonosor, ele era temente a Deus. Ele acendia uma vela para Deus e nas horas vagas acendia uma para o diabo, que é o que muita de nós aqui faz. Não acredita que Deus é severo. Nós, às vezes, nós não acreditamos que Deus... Deus se fala, não, o machado, se o machado cortar, olha, você não levanta nem a custa de reza mais, você não levanta. Amém? Não levanta mesmo. A gente, nós fazemos uma ideia errada de Deus. Pensa, não, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Se eu resolver, depois eu volto. Se eu resolver, depois eu faço. Ah, meu Jesus, não pode ser desse jeito, não. Não pode ser desse jeito, não. Está escrito, machado está posto, raiz da árvore. A gente, ó, Deus colocou o machado ali na raiz. O machado está posto lá na raiz. Olha, está de jeito que se, conforme o jeito que eu mexer o pé... O machado corta. O machado foi posto numa situação em que a pessoa não pode brincar. Não pode brincar. E muito... Não pode brincar mesmo. Não pode brincar. Vocês concordam? Não pode. Você não pode brincar. Jesus falou, olha, pai, mãe, filho, se perder, você olha... Tenha muito cuidado, porque se tem uma pessoa que a gente não esconde nada dela, é Deus. Uma pessoa que você não consegue enganar, é Deus. Deus conhece, ele conhece. como ele conhecia. Quando o ladrão, ele falou, ele aceitou, falou, hoje mesmo você vai estar, porque quando a semente caiu ali, o Jesus falando ali com o povo na frente, o ladrão prestando atenção, Jesus falando com o Pai, Jesus falando sobre as coisas, ali Jesus estava na cruz e falando. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que faz. Pai, faz não sei o quê, não sei o quê. E não sei o quê, não sei o quê, tal. Né? Falta pouco, e está acontecendo isso, acontecendo aquilo. O ladrão prestando atenção. Aonde foi que o ladrão converteu? Ali. E Jesus tinha ou não tinha poder, autoridade para dizer, essa ave é boa. Né? E a árvore era realmente boa. Se ele falou que ela estaria no paraíso, é porque a ave era boa mesmo. Entendeu, o secretário? Entendeu aí? Entendeu? Então, Nabucodonosor, vamos lá. Nabucodonosor era uma pessoa temente a Deus? Era. Nabucodonosor tinha sonho? Tinha. Nabucodonosor era abençoado? Era. Mas foi muito abençoado. Nabucodonosor, rei, rei a todos os povos, nações, línguas que moram em toda a terra. Ele era imperador. Ele, tudo era dele. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Olha aí. Versículo 2. Era ou não era uma pessoa abençoada? Era ou não era uma pessoa bem-sucedida? Mas ele era brincante, brincante. Lá no exército a gente tinha infante, né, tinha, quando o caboclo era relaxado, a gente chamava ele brincante. Em vez de infante, ele era brincante. Quando o sujeito era... Nabucodonosor, ele fazia coisas muito preciosas, mas também fazia coisas como se estivesse enganando a Deus. Então vamos lá. Pareceu-me bem fazer conhecidos sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais. Tem uma música que diz, quão grandes são os seus sinais. Né? E quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno. O seu domínio de geração em geração, tudo certinho. Tudo certinho. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa, florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Amém? Então, vai, a pessoa vai, Deus abençoando, Deus abençoando, Deus abençoando, Deus abençoando, tal, etc. Até o momento em que o juízo de Deus vem sobre aquela pessoa. O juízo de Deus vem sobre a gente. Amém? Principalmente a igreja. Principalmente a igreja. Porque o juízo de Deus sobre a igreja é agora. É agora. Pode. Você pode fazer isso. Eu não posso. Você pode pensar desse jeito. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Né? Porque eu sei que eu não posso facilitar. Aquele que está de pé tem que ter cuidado para não cair. Eu não posso facilitar, eu não posso. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes. Eu não sei quantas vezes, mas vai chegar um momento em que vai ter, pode ter uma última. Uma última vez. Então, Nabucodonosor baixou um decreto. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fosse introduzido à minha presença todos os sábios de Babilônia para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Ele ficou tão apavorado que ele mandou chamar todos os sábios, dentre eles Daniel, para interpretar o sonho que ele tinha tido, que foi um sonho esquisito demais. E ele disse no versículo 10, eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Ó, a árvore cresceu. A árvore cresceu. Vi uma árvore no meio da terra cuja altura era grande. Era uma árvore muito grande. Nabucodonosor foi imperador, ele dominou todos os povos. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. E foi vista até aos confins da terra. O reino de Nabucodonosor. Quando ele construiu o palácio, quando ele estava... Ele achava assim, que ele era uma pessoa que talvez nem morresse. Era uma pessoa que nunca... tinha jeito dele cair. Nunca teria possibilidade dele se enfraquecer. Tamanho era o seu poder, a sua força, a sua grandeza, a sua saúde. A árvore queria chegar no céu. Isso significa que ele pensou... A árvore queria chegar no céu e ele começou a pensar que ele Deus, estava quase empatando. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra. Isso quer dizer que ele era o Todo-Poderoso, e debaixo do seu governo, todo mundo sentia bem, todo mundo se sentia bem no governo de Nabucodonosor. Era um ótimo homem. Tanto é que o império dele foi crescendo cada vez mais. Porque ele era muito bom, ele era muito... Todo mundo gostava de Nabucodonosor. Ele não era um homem mau, ele não era um homem ruim, ele não era um homem... Não, muito pelo contrário. O império dele cresceu, foi porque ele era uma pessoa... Ele não foi na marra que cresceu o império de Nabucodonosor, não. Aí tá. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as folhas, e espalhai o seu fruto, afugente-se os animais de debaixo e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes, deixa na terra, deixai na terra, deixa o toco, com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, deixasse ali preso, né, debaixo de cadeias. Que era cortar a árvore e deixar no toco. E a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 anos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores e esta ordem por mandado do santo, a fim de que conheçam os viventes, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Sabe o que aconteceu? É que o povo começou a achar que Nabucodonosor, o povo começou a entender que Nabucodonosor tinha mais, que se Nabucodonosor não precisava falar com Deus, não precisava de temer a Deus, não precisava de buscar a Deus, bastava Nabucodonosor. E aquilo ali era bom para Deus? Não, não era. Então eu vou, olha, eu vou dar um tapa nessa árvore, vou mostrar para essa árvore quem eu sou, e o povo vai saber quem é Deus. Eu vou mostrar para a árvore quem eu sou, e o povo vai saber quem é Deus. Estava, onde é que eu estou? 17? Quanto? 4, 17. A fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre. Se Deus quiser acabar com o governo dos Estados Unidos, ele acaba. Se Deus quiser acabar com o governo da ele acaba. Vocês estão vendo o que está acontecendo com a Europa? A Europa, que já foi Europa. Agora vocês estão vendo lá a situação que está. Os países da Europa, aquilo ali é um perigo para o resto do mundo. Perigo para o resto do mundo. É um perigo para o resto do mundo. Nós estamos achando que a situação da... Qualquer país, como é que chama? Que país está lá? A Grécia. Achando que a Grécia está muito ruim, a dívida da Itália, juntando a dívida da Grécia, não sei mais quem, da Alemanha, não sei mais quem, mas não dá a dívida da Grécia, aliás, da Itália, que a Europa, ninguém nunca imaginava que a Europa pudesse cair como está caindo. Entrar em decadência, ninguém imaginava que os Estados Unidos pudessem entrar em decadência, gente. Mas será que essas coisas também não é para que nós entendamos que Deus... Agora fica o Brasil achando que fica o Brasil, depois leva um chumaço na panturrilha aí e afunda também. E os brasileiros começam a exaltar os governantes. Como muitas vezes nos Estados Unidos, o povo endeusava os governantes, o povo achava que Estados Unidos nunca, nunca teria problema financeiro. É a mesma coisa. Deus tem poder sobre a terra. Deus tem poder sobre os homens. Se ele quiser dar uma sopradinha para cá, fala, se ele quiser que aconteça isso, vai acontecer. Se ele quiser que alguma coisa ocorra na terra, vai ocorrer. Não precisa do diabo querer ou deixar de querer. O diabo fala, não, agora eu não quero isso. Não. A hora que Deus quiser. Amém? O Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. E os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Tá, presta atenção. Deus não pegou Lula, que ela era o quê? Operário metalúrgico. Operário. Do dedinho cortado, não é? Um operário, simples operário. E colocou esse PT aí, que não, isso não vai sair mais nunca. E aí vem, agora é uma mulher. Que todo o respeito que eu tenho, que nós temos pela mulher, tá os homenhada lá, tudo comendo na mão delas lá, e a mulher, ministra, não sei quem e tal. Será que Deus não está dando uma penadinha nesse trem aí, não, para nós, não? Para poder o povo largar de ser besta? E pensar que é capaz, que pode, que tudo pode, que tem domínio. Aí tem um fulano com isso, com aquilo, vem um operário e é governante. Até o mais, até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Até o mais humilde. Pode ser que surja até o mais humilde aí. Bom, mas o que que a gente está querendo mostrar? Que o machado está posto à raiz da árvore. Nabucodonosor chegou um momento, não, não vamos concluir isso aqui, essa história de Nabucodonosor aqui, porque nós não temos tempo, mas o certo é que ele aprendeu a lição. Depois que passou os 7 anos, tal, ele voltou e ele voltou quando Daniel falou para ele, olha, eu sinto muito, eu tenho até medo de contar para o senhor a decisão, a interpretação do sonho, mas eu tenho que falar a interpretação do sonho. O senhor vai, né, o senhor vai passar 7 anos. Vai acontecer com o senhor um problema sério. Assim, assim, assado. Amém, gente? Da mesma forma, eu acho que nós devemos temer. Temer muito, mas muito mesmo. A Deus. Temer muito a Deus mesmo, mas muito, gente, tudo que você pensar que é muito, ainda é mais. Temer a Deus, saber que Deus é muito bom, misericordioso, tremendo, bondoso, etc. Nosso Senhor, nosso Salvador, nosso etc. Mas é também o juiz. Ele vai julgar. E ele falou, olha, não é eu que julgo, mas a minha palavra vai julgar. Às vezes nós sabemos que nós estamos contra a palavra de Deus e insistimos. Insistimos em viver. Achamos que não vai ter problema. Achamos que não vai ter problema. Pode ir contra a palavra de Deus que não vai ter problema. Eu posso ir contra a palavra. Eu sei que eu estou contra a palavra de Deus e eu acho que eu não posso ter problema. Então é melhor a gente se humilhar, a gente reconhecer, a gente pedir a Deus que tenha misericórdia, que nos perdoe, que tava, chora, clama, se humilha. Se o meu povo, né, Deus deixou saída para todas as situações. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo clamar, se o meu povo reconhecer, entender e parar, né, às vezes, de achar que tudo pode, né? Eu estava lendo até ontem, se não me engano, ontem, quando quando Moisés fala assim, que não seja como aqui, cada um fazendo conforme a sua vontade, cada um fazendo conforme o seu jeito, cada um fazendo conforme o seu entendimento. Que a gente não faça, que a gente procure fazer realmente do jeito que Deus. Amém? Concorda ou não? Então, se a gente tivesse tempo, serás tirado diante, olha aqui, esse versículo é interessante, serás tirado diante os homens e a tua morada será com os animais do campo, e farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Isso aqui não mudou, não. Isso aqui não mudou, não. Isso continua até hoje. Os reinos dos homens. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Jesus, ele é rei dos homens? Jesus, ou é o reino dos céus? Hã? Jesus, o reino dos homens é dos homens. Quem reina os Estados Unidos, quem governa o Brasil, quem governa, não é Deus, não. Deus reina os céus. O reino de Deus, o reino dos céus. O reino dos céus envolve a terra também, porque a terra está no céu. Só que ele excluiu o reino dos homens. Ele disse, Ramiro, você quer reinar? Reina. Você quer reinar, ô Júnior? Então reina. Ou você quer ser reinado por Deus? Porque tem o reino dos céus também. Falando as coisas concernentes ao reino de Deus. Então, hoje, nós temos o reino de Deus, o reino dos céus e o reino dos homens. Ou os homens não reinam? Reina. Só que Deus tem poder sobre tudo. Se Deus quiser, ele pode mudar. Se Deus quiser, ele pode mandar um tsunami aqui. Deus pode fazer um terremoto ali. Deus pode colocar uma praga, uma peste ali. De repente acontecer. Amém? Então, tem o reino dos céus, Deus, os apóstolos reuniram ali para falar sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? O reino de Deus é assim, o reino dos homens é assim. O reino do mundo é assim, o reino dos céus é assim. E nós estamos buscando, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão dadas. Busca o reino de Deus. Então eu tenho que entender. Agora, se eu der um de Nabucodonosor, achar que Deus não vai interferir, né? Ele pode interferir, sim. E a hora que ele quiser. Ele pode interferir. E a hora que ele quiser. Amém? Por isso que Deus manda a gente orar pelos governantes. Senhor, tem misericórdia do fulano. Para parar de fazer bobagem. Senhor, tem misericórdia do ciclano. Senhor, olha, né, olha para a nossa terra, olha para o nosso estado. Senhor, olha, não deixa o povo fazer tanta corrupção, tanta coisa. Será que tudo isso vai ficar impune? Nós podemos orar, ué. Amém? Eu acho que o povo, a gente falta muito na oração, a gente ora muito pouco. Amém? Eu tinha mais coisa aqui, mas tem muita coisa, mas amém? Então nós temos o fruto bom e o fruto que não é bom. Como é que eu sei que o fruto é bom, que a terra é boa, que a terra não é boa? Semeando a boa semente. Eu semeio, a semente é boa, a terra não é boa. Então, você vai saber pelo fruto. Até aquela terra era para produzir bom fruto. Aquela terra era para produzir bom fruto. E não está produzindo bom fruto. Ele passou pela figueira e viu a figueira. Figueira, que se preze, tem que ter figo. Né? É figo. E ele chegou, não tinha, queria um figo e não tinha. Não sei nem se era tempo de figo. Mas sabe que a gente dá fruto a tempo e fora de tempo? Aquela figueira tinha que dar fruto fora de tempo. Ela não deu. Aquilo é um exemplo, gente. É um exemplo. Amém? Nós não podemos reclamar. Aquela figueira, será que adiantou ela reclamar? Oh, Senhor, não é, nós estamos fora de tempo, não é tempo de figo, não. Não é tempo de dar figo, não. Não, dá tempo, dá fruto a tempo e fora de tempo. Meu Jesus. A Lucimar, isso quer dizer, Lucimar, que não tem hora, que não tem dia, que não tem situação. Sabe que não tem assim, tá bem empregado, dá bom fruto, tá mal empregado, dá mau fruto. Né? Tá vivendo bem com o casamento? Dá bom fruto. Não está vivendo bem com o casamento? Dá mau fruto. Não é assim, não. Nós temos que dar fruto bom fruto em qualquer situação. Nós temos que dar bom fruto em qualquer situação. A figueira, ele passou, não era tempo. Mas não tinha um figo. E ele falou, não nasça mais. Então Deus interferiu numa coisa natural. Eu temo que um dia Deus possa dizer para mim, acabou, você não vai falar mais. Você não vai pregar mais, você não vai... Não vou mais colocar a minha palavra na sua boca. Eu temo. Amém, gente? Nós estamos falando sobre o Evangelho, nós estamos falando sobre o que eu entendo que é o reino de Deus. Amém? Será que foi mais uma, né, que o pessoal fala, que a gente vem... Chega o burraio e aperta, é assim mesmo? É? Só bate, só bate. É assim mesmo? Hein, Suzane? Hein, Wendo? Só bate, Ramiro?
Não.
Isso não é bater, né? Isso não é bater, né? Isso não é bater, isso é esclarecer. Isso é elucidar, né? Mostrar a realidade, o fato, a realidade que é. Se eu quero ser um filho de Deus, se eu quero ser uma árvore boa, se eu quero ser um, né, eu estou tendo a oportunidade que o ladrão teve. Eu estou tendo a oportunidade que o ladrão teve. E muito mais, né? E muito mais. Eu estou tendo a oportunidade que o ladrão teve e muito mais. Só que eu preciso ter muito cuidado também, porque tem o exemplo lá de Nabucodonosor. Ele mesmo reconhecia o quanto ele era feliz, o quanto ele era abençoado, o quanto ele se dava bem. E, de repente, ele mesmo teve o sonho do decreto que Deus colocou sobre ele. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Cadê o... Antes, porém, cadê o... Dá um microfone, por favor. Antes, porém, aqui o Ramiro. Dou um minuto aqui para o Ramiro. Nosso irmão Ramiro.
Não, amém. O senhor falou, o que Deus falou, né? Eu creio que Deus falou que não mudou. O machado permanece ainda, é. Assim como ele mostrou lá no passado. Lá no passado foi desse jeito também.
Isso.
Tinha um rei que era muito bom, muito, mas um dia ele descuidou. Descuidou e deixou, quis deixar, eu quis achar que era bom demais, e ele penou. E cuidado para que não seja assim com você também. Há tempo, cuida-se, cuida você, se você está, né, grande, isso dá glória a Deus, né? Dá glória a Deus por sua vida, ser amigo de Deus e não vacila não, porque o machado está aí.
É, e o povo começou a entender que Nabucodonosor era, não podia faltar, né?
E Nabucodonosor mesmo, depois ele falou, não é essa a grande Babilônia que eu construí, não sei o quê. Ele já não estava nem precisando de Deus mais. Aí esqueceu de Deus ele.
É.
Aí Deus falou, vou mostrar para você que não é assim, não. Que não aconteça assim com a gente, né? A gente tem que estar lembrando sempre que o nosso Deus está no céu. Você falou, de qual reino nós pertencemos, né? O reino dos homens ou o reino de Deus?
É.
Para quem a gente deve obediência?
Exato,
a gente deve obediência ao reino dos céus, ouvir o que nosso Deus tem para nós. Amém.
Amém. Nós tememos toda a autoridade, respeitamos toda a autoridade, pagamos todas as nossas dívidas, multas, né, que chegam. É, não adianta nós apelarmos, se cobrar juros, nós vamos ter que pagar juros, se cobrar isso, nós vamos ter que pagar, etc. Né? É, se tivermos que voltar a ser pobre, vamos voltar a ser pobre. Se tivermos que enriquecer, vamos enriquecer. Mas não podemos esquecer que em qualquer dessas situações ela pode ser mudada, porque Deus, ele é, tem domínio sobre
todos os homens,
todo mundo, todo reino. Então, nós tivemos uma Europa lá em cima, Agora, hoje, nós estamos tendo uma Europa ameaçada, totalmente ameaçada, né, com problema de desemprego, com problemas sérios, sérios mesmo. Né, de nem sei como é que pode acontecer ali, o que pode acontecer. E estamos vendo um país como o Brasil, que era numa pobreza danada, que era numa miséria danada. Nós estamos vendo a China, hoje a primeira economia do mundo, nós estamos vendo o Brasil subindo, nós estamos vendo tal, etc., mas nós estamos vendo também que o povo parece que não está importando com Deus. O povo também não está, né, fazendo aí estátuas tremendas para obras, para exaltar cada vez mais os homens, não a Deus. Exaltar cada vez mais os homens e não a Deus. Amém? Mas a igreja aqui não. Mas nós não. Mas esse povo aqui não. Esse povo aqui sabe. Esse Amém. Povo aqui é um povo temente a Deus. Esse povo aqui é um povo que busca Deus, teme a Deus, e espera em Deus. Eu tenho certeza que esse povo aqui é o povo de Deus, que pensa nas coisas de Deus.
Amém.
Amém. Amém. Amém, Jesus. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez nessa condição em que nós sabemos que nada escapa ao controle do Senhor. Não tem um fio de cabelo que cai da cabeça de ninguém sem que o Senhor saiba. Certamente o Senhor tem visto as ações dos governantes. O Senhor tem visto as decisões dos poderes dos homens, poderes constituídos para governar a terra, para dirigir a terra. E o homem parece insistir, em não admitir que existe um Deus no céu, que existe um Senhor no céu. Parece insistir e achar que tudo pode, que tudo ele é capaz. Olham as bênçãos que o Senhor, na certeza, tem abençoado, como o Senhor tem abençoado o Brasil, como o Senhor tem abençoado a nossa cidade. Mas será até quando o Senhor vai permitir que nós o ignoremos? Que nós não reconheçamos que tudo é graças a Deus? Será que quando o homem vai admitir e submeter a Deus e dizer graças a Deus, será que vai ser necessário para que todo joelho se dobre e toda língua confesse? Será necessário que o Senhor intervenha da forma como o Senhor interviu no império de Nabucodonosor? Que isso não venha, Senhor Deus, ocorrer com a igreja, não venha ocorrer conosco. Que não seja necessário, Pai, que nós o temamos todos os dias da nossa vida. Que nós saibamos que é o Senhor a razão da nossa paz, da nossa saúde. É o Senhor o motivo do nosso bem-estar, da nossa prosperidade. Graças te damos, Senhor. Quando o Senhor disse, em tudo dai graças ao Senhor. Eu quero louvar o Senhor e agradecer, mas com sinceridade, seriamente. Não apenas com palavras, mas com a minha vida, mostrando ao Senhor com a minha vida que eu sou grato ao meu Senhor, ao Deus que me estabeleceu, ao Deus que pode, a hora que Ele bem entender, mudar a minha vida. Que eu seja fiel, Senhor, a Ti. Que eu ame sobre todas as coisas. Que eu volte, se por acaso eu tenha caído, eu tenha, meu Deus, deixado o Senhor, que eu volte para o Senhor e volte com amor, com alegria, com disposição. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode nos livrar. Só o Senhor pode ajudar essa humanidade, salvar esse homem do poder de Satanás. Só o Senhor pode, Jesus. Tem misericórdia de nós, da sua igreja, do seu povo. Que as nossas orações sejam poderosas. Que as nossas orações possam realmente fazer diferença nesse mundo. Que nós reconheçamos, Pai, que o Senhor nos tem dado autoridade para pisar, né, a cabeça da serpente. Que o Senhor nos tem dado poder para sermos maior do que aquele que está no mundo, Senhor. Tu és a nossa força, a nossa salvação, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, amém. Aleluia, aleluia, oh amém, Jesus, oh amém. Palmas.
Serão de tua casa. É comer do teu pão, sentado em tua mesa, em perfeita obedecer a ti,
temer o Senhor, a tua lei, o seu poder, a sua força, o seu juízo,
é seguir os teus caminhos.
fazer tua vontade.
Fazer tua vontade.
Amém. Todo mundo, e obedecer a ti. Aleluia. Amém. E saber quem é Deus. Saber
pra mim
que eu sou Deus. Só mais uma vez. Olha pra mim.
Olha pra mim.
Perdoa-me, Senhor. Minha ignorância. Minha estupidez.
Quero ouvir tua voz,
Deus.
E não mais.
Não mais. Me afastar de ti. Deus te abençoe. Nós estamos enterrando em nome de Jesus. Que Deus realmente tenha falado com você, que você clame ao Senhor como Deus que Ele é, não como uma pessoa comum, mas como Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Senhor.
Amém. Me afastar de ti.
Abraço. abraça teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.
Ser